Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Mulheres Positivas.
Olá, Mulheres Positivas. Hoje aqui comigo ela que é advogada, mas é também uma super empreendedora, multiplataforma e também empresária. Karina Sato, obrigada pela sua presença.
Fabi, eu que agradeço.
Eu tava lembrando do seu casamento em Penápolis, que você me convidou há 10 anos atrás. Meu Deus, como o tempo passa.
Gente, na época foram ônibus e ônibus saindo de São Paulo pro casamento.
Muito animada. E eu amei que você quis fazer lá.
Foi lá.
O que é isso? Suas origens, sua vida.
E a festa era mais assim, uma coisa que meus pais queriam, né? Então eu falei, então vocês convidam todo mundo aí. Eu falei, vou convidar meus amigos de São Paulo, vamos ver. No fim, foram mais de 800 pessoas daqui.
Um sucesso.
E aí, 2 mil convidados, mas parou a cidade, foi ótimo.
Mas você morou lá até quantos anos?
Eu morei lá até 17 só. Aí eu vim fazer faculdade em São Paulo, de Direito. Aí logo já comecei a trabalhar, fazer estágio em montadora.
Sempre como advogada, obviamente.
TV, sempre na área de Direito. E logo já entrei na Votorantim, que foi que eu fiquei lá quase 16 anos.
Hein? 16 anos.
É, fiquei lá bastante tempo. E na época, a Sabrina entrou no Big Brother, aí abriu um escritório e tudo, fui tocando em paralelo, né?
Mas quando a Sabrina entrou no Big Brother, você tava há quantos anos na Votorantim?
Devia estar uns...
12?
Não, devia estar uns 4, 5. Eu tava me formando.
Ah, 4?
Eu tava me formando. E aí foi quando o meu chefe falou, não, fica aqui, vai tocando as coisas da sua irmã junto. E aí depois a gente começou a trabalhar com Pânico. E aí foi, né?
Aí você encontrou todo mundo aqui na Jovem.
Aí abriu um escritório. Aqui era a minha casa.
Não. Maravilhoso receber você aqui de novo,
é uma
Karina.
Casa, nossa.
Depois de tantos anos.
Muito, muito bom. Muito feliz de entrar aqui.
E me conta sobre você, advogada, empresária, empreendedora multiplataforma. Quer dizer, você é um furacão, o mercado sabe o quanto que você trabalha, o quanto que você realiza. Eu queria que você contasse um pouco sobre, em primeiro lugar, como é que funciona seu modelo de negócio hoje? Eu sei que você faz um pouco de tudo e você é também advogada do seu próprio negócio, mas qual que é seu produto?
Hoje, o meu foco principal é na Sato Artísticos, que eu cuido dos artistas que tem lá dentro, são mais ou menos uns 30 artistas exclusivos. Lá dentro a gente tem também a SR, que é para influenciadores digitais por nichos, por segmento, né? Gastronomia, lifestyle, moda. E aí, influenciadores, nós temos mais ou menos uns 200 influenciadores. E foram gerando outros negócios a partir de então, né? A gente começou a fazer muito licenciamento com a marca da Saco, a marca dos artistas que nós temos lá. A gente tem a Tice Pinheiro, Débora Seco, Mariana Rios, Mirella, Ceará, Thiago Oliveira. Então tem um casting. E com os influenciadores também. Depois a gente evoluiu para o Media for Equity também, que é quando o artista ele é sócio de algum negócio que tem sinergia com ele e que ele acredita que ele vai, além da imagem, vai atuar de alguma forma. E hoje a Sata está em algumas empresas, a gente começou com ela, mas depois a gente tem o Netão também, que tem a Bom Bife, que é um influenciador da carne, que é um dos negócios que a gente tem. Tem cafeteria, rede de cafeteria, que é Splash. Odontologia, que a gente montou com meu marido também.
Ai, meu
também.
Deus. É porque seu marido é dentista, é verdade.
Dentista. E a gente foi diversificando, a gente foi entrando em outros negócios. Mas hoje lá, a Sato, ela funciona como um escritório de negócios e também de agenciamento artístico. Eu fico focada nos artistas. Meu irmão mais os negócios.
O Karen.
A Sá na parte criativa, de inovação.
Mas ela tem tempo, meu Deus?
Muito. Ela sabe tudo o que tá acontecendo. Ela,
ah, não.
Ela se envolve em tudo. Tudo.
Ah, não.
Tudo. Ela, é que ela não... Dessas. Ela é muito ligada.
Mas você também, né? E a sua também. Mãe também. É todo mundo virado todo no Jiraya aí na família. Você não dorme em nada, eu
a
sei.
A minha mãe, gente, ela chegou de viagem no domingo à noite de Penápolis. Ela foi pra lá porque a loja dela, desde a pandemia, ela não tinha voltado pra Penápolis. A loja dela tava aberta desde então.
É do que a loja, meu Deus?
Ela tem uma loja... Tinha uma loja de moda que ela fechou agora. Tá. E a outra também. A outra era com a minha tia, ficou com a minha tia. E essa, ela tinha... sei lá, acho que uns 50 anos. E aí ela foi lá pra encerrar. É. Ela chegou, ontem ela fez duas publicidades, hoje de manhã ela fez mais uma. Ela falou, gente, vocês não deixaram nem eu descansar.
Meu Deus do céu.
Cheguei trabalhando.
Mas vocês sempre foram assim?
A gente, é que a gente é comerciante, né?
Mas será que veio da sua mãe isso?
A minha mãe é do comércio. Meu pai é libanês com suíça. Então, acho que também é um pouco de... Tá no sangue, assim, sabe?
Mas quando você era criança, assim?
Criança já tinha lojinha no portão da minha casa. Ficava com a minha mãe dentro da loja. É, desde criança, assim. E a gente vai... Tudo você vê um negócio, vê uma oportunidade, né? Você olha pra um negócio e fala assim, mas por que você não faz isso? Quando você vê, você tá se intrometendo até na vida dos outros, né? Dando ideia. Então... Tá dentro da gente, né? Você vai olhando, você vai vendo um negócio ali.
Mas sua mãe, ela também trabalha...
A minha mãe, ela é psicóloga.
Tá.
Então, ela tinha uma clínica multidisciplinar, que tinha cardiologista, tudo, a clínica era dela. Ela e meu pai eram os únicos que faziam exame psicotécnico na cidade, os credenciados. Então, vinha gente de todas as cidades em volta fazer exame com eles. Fora isso, ela era psicóloga da PAI.
Ai,
e tinha
Deus.
Duas lojas de roupa. Então, vendia joia, ainda tinha joia. Ainda era joalheira. Eu falei assim, ela fazia tudo.
Ela também então, já era multiplataforma na época.
E aí, a gente via ela trabalhando muito. Eu lembro que uma vez, eu e a Sabrina, a gente perguntou pra ela. A gente falou, mãe, se você não precisasse trabalhar, você ficaria com a gente em casa?
Ela falou, não.
Porque a gente queria aquela mãe pra buscar na escola, sabe? Ela levava, mas aí não, pra buscar não era ela. Estudar junto, ela revezava ela e meu pai, mas às vezes a gente já tinha babá na época, né? Porque ela trabalhava muito. E aí, quando você é criança, você quer a mãe, né?
Sim.
E aí minha mãe falava assim, não, gente, eu fico tudo, eu sou uma mãe presente em tudo que precisa, tô aqui com vocês, mas eu volto pra casa muito mais feliz por eu trabalhar fora. Se eu ficasse aqui dentro de casa com vocês, vocês não iam me aguentar.
Mas é verdade?
Volta numa versão melhor, né?
Com certeza.
Você volta numa versão melhor. Você volta realizada pra casa, você é uma mãe melhor, tudo.
Não,
é aquilo, mulher...
quali, não quanti, né, no final.
É, a mulher se realizar. E aí, querendo ou não, a gente que tem filhos, a gente sabe que a gente é um exemplo. Eles estão ali uma esponjinha vendo o que a gente tá fazendo, né? Estão aprendendo com a gente.
E como é que é você, mãe?
Eu sou bem presente, assim. Eu acho que também teve um pouco disso... De eu ter sentido falta, acho que da minha mãe, e tento compensar. Mas, ao mesmo tempo, sou presente mais em qualidade, assim, né? Uhum. Ah, é final de semana que eu tento não trabalhar, né? É, estudar junto à noite. Então, a gente tem aqueles... Eu falo, quando eu chego do trabalho, pelo menos 20 minutos com cada um, eu gosto de estudar. Mesmo que ele já tenha estudado durante o dia.
Sim, não, tá certa.
Eu falo, vamos estudar junto 20 minutinhos. Porque também é uma forma de eu aprender inglês, porque eles são fluentes e eu não.
Olha o oportunismo.
Eu falo pra eles, eu falo assim, eles, não, mas a gente já estudou. Eu falo, mas é a hora de vocês me ensinarem, vamos lá,
bora,
né, vamos estudar. E, mas assim, a gente tenta equilibrar os pratinhos. Claro que a gente vai derrubando, né,
não, vários. A rotina deve ser... Me conta a sua rotina.
É, a minha
Como
rotina...
É? Que hora você acorda?
Eu não... não
você não acorda super cedo?
Eu não acordo super cedo. Por exemplo, a Sabrina leva às 8 todo dia na escola.
Tá.
Eu não, meu marido que leva.
Tá.
Eu até acordo pra dar tchau pras crianças, mas depois eu volto pra cama, fico no celular. É, às vezes vou malhar, sabe? Às vezes, quase nunca.
Às vezes, uma vez por mês? Não, tô brincando. Mas acho que você deve ir, porque...
Tô tentando ser saudável. Mas assim, eu gosto muito de ser dona de casa. Então, vou colocar as coisas em ordem, preparar cardápio, essas coisas. Deixar a agenda das crianças. Eu sou metódica, eu gosto de tudo organizado, preparar a agenda das crianças, tudo. Aí chego no escritório umas 10 da manhã.
Ah, ok.
É, mas aí já chego com tudo. Só que eu vou. Tudo que é pra resolver por celular, eu já resolvi.
De casa?
É. Tudo que é celular,
da academia,
meu WhatsApp chega.
Café da manhã, tudo?
Tudo. Meu WhatsApp chega limpo. E aí, a hora que eu chego no escritório, lá nós somos mais ou menos uns 12 agentes, né? E aí a gente vai passando todos os trabalhos dos artistas, a programação, o que tem, o que não tem, contrato. E o dia vai, né? Aí quando a gente costuma sair do escritório umas 7, 8 da noite. Eu tento sair umas 7 pra chegar em casa e pegar as crianças jantando.
Sim, sim.
Né? Aí a gente janta junto, estuda um pouquinho, põe pra dormir.
Mas você sai pra jantar fora, assim, durante a semana?
Raríssimo. Hoje, por exemplo, é um dia que eu tenho dois eventos, mas assim...
Mas de trabalho?
De trabalho.
Ah, daí tem que ir, porque são clientes.
Mas assim, vida social,
você
assim, com as
minutos,
amigas.
Né? Vai embora.
É, tem que dar uma passadinha.
Cinco no relógio.
Uma passadinha, né? Mas a vida social, assim, que eu tinha antes de ter filho, não...
Mas, por exemplo, você sai pra jantar com os pais dos filhos, dos seus
amigos? Ai, já saí, assim. Não é uma coisa frequente.
Gente, eu nunca. Será que eu sou
uma vez no...
mãe? No... Me sinto mal.
Uma vez no mês, assim.
Ai, uma vez no mês você vai?
Não, uma vez, assim.
Ah, uma vez por ano?
É, por ano, é.
Ah, não. Então tá. Então eu não tô tão mal. Com os pais dos amigos dos seus filhos, eu quero dizer.
Acaba ficando amiga, né, das mães. Eu não consigo ir nos cafés da manhã.
Nunca.
Mas assim, por exemplo, você vai fazer uma viagem que os pais vão e a gente
vai.
Tem o final de semana.
Aí vocês vão.
Vamos.
Tá. É que os meus são pequenos, ainda não chegou no nível da viagem. Mas eles marcam de jantar fora os pais.
Eles marcam,
eles.
É.
Eu nunca.
Às vezes
vida.
Eu consigo ir.
Eu não aguento, morro de sono. Depois do dia seguinte, vocês
também
estão acordando.
Eu não consigo mais ser da noite.
Adorava, mas a velhice chega.
Mas... É que é muita responsabilidade, você pensa no dia seguinte.
Ah, juro.
Eu até tenho vontade, mas eu fico pensando no dia seguinte, eu não vou render, então...
Eu tenho vontade até as 4 da tarde. Daí começa a passar o tempo.
Aí você começa a cancelar, né?
Daí, gente, falando, pelo amor de Deus, por que que eu marquei? Por que que eu fui marcar? Eu tô acabada, minha dor de cabeça.
Mas a gente tem que ir por prioridade. É isso, e tirar as coisas da frente, né? Eu não gosto de ficar protelando nada, empurrando nada.
Você é super direta.
Direta.
Super.
Eu resolvo o que é mais difícil e importante logo de manhã pra... Pro dia fluir, assim.
Porque advogado é treinado pra resolver problema.
Eu acho que isso também ajuda muito. Eu vejo sempre a solução. Sou prática, vejo a solução. Deu problema, eu falo, gente, tem solução? Não tem. Vambora, vamos pro próximo, vamos tentar.
Mas algum momento da sua carreira? Há quanto tempo tem agência?
O escritório, 20 anos.
20 anos. Nesses 20 anos, qual foi o pior momento e como é que você saiu dele?
Eu acho que os piores momentos... Não os piores, tá? Que eu acho que eu vejo sempre pelo lado bom. Mas, assim, os momentos mais difíceis, eu acho que foram... toda vez que a gente teve que fazer alguma transição, alguma mudança drástica, de emissora. Que eu sempre falo, assim, falo, gente, é um problema bom. Porque quando você tem essa escolha, né? E,
com certeza.
E entender se é esse momento de fazer uma mudança, se não é... passo que você tá dando. Eu acho que as escolhas são difíceis, né? Tem os preços, mas quando passa, você entende que foi necessário, né?
Uhum.
E outra, vai fazer, assume aquilo e aguenta as consequências,
claro.
Né?
Não... É porque sair da zona de conforto no final, né?
Isso mesmo.
E o que que você faz? Você só tenta manter o foco em resolver problema e não...
Eu tento ter um raciocínio bem claro, assim. Os prós e contras... E o que o pró vai me levar pra frente, né? Então, é muito isso. Assim, sou bem racional.
Uhum.
Na hora que precisa.
Eu também.
E eu não... E assim, o que que eu tenho... Eu tento sempre fazer que o medo não me domine. Então, tudo assim. Eu falo, coragem, Karina. Vambora, coragem. Assim, eu acho que tem que ter coragem. Você tem que ter pra enfrentar tudo, pra poder falar tudo. E quando eu vou falar com alguém, eu tento sempre pensar... Me colocar no lugar do outro. As palavras que eu vou usar... Que o outro vai pensar, se ele não vai se sentir descartado, sabe? Eu sempre tento pensar nisso, pra mostrar que não é que eu tô escolhendo uma coisa porque é melhor, mas é uma coisa porque que é necessária naquele momento.
Então,
é porque sempre foi isso, assim. Então eu tento ser bem, bem honesta, assim, acho que em tudo que tô fazendo. Claro que a gente falha, a gente erra, a gente tropeça, a gente toma as atitudes erradas, né? A gente se arrepende. Mas é pra aprender, né? Tem que aprender.
Mas já que você tá falando sobre aprender, o que você diria pra Karina de 10 anos atrás? Aquela lá que casou em Penápolis, me convidou eu, Rodrigo Branco...
Foi ontem, né? 10 anos foi ontem. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem que ter coragem pra tomar as atitudes no momento certo. E seguir o caminho... De honestidade, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu deixo de fazer muita coisa, porque eu acho que eu não gostaria que não fizessem comigo. Isso eu deixo, assim, tem várias situações que eu falo, não, isso não é legal, eu não vou fazer, porque, assim, com certeza eu vou prejudicar alguém, ou isso... Porque lá dentro do escritório também, o que eu vejo? As pessoas entraram lá muito novas. Ou foi o primeiro emprego e tá lá há 20 anos, ou já estava no mercado, mas que encontrou ali, entendeu que ali era a cultura dele, que se sentiu acolhido e que quer ficar ali. Então, a atitude que eu tomo é a atitude que todos os outros vão tomar depois, eu penso muito nisso. Eu dou um exemplo, eu penso, vou citar nomes assim, Monique, Lucas, Rodrigo, que estão lá desde o início.
A Monique, conheço, claro.
Monique tá 20 anos.
Nossa.
E aí eu fico pensando, gente, se a Monique me vê fazendo isso, que não é legal, legal, ela vai fazer isso amanhã. Imagina o que a gente tá trazendo pro mercado de errado, né? Então eu penso muito também que eles vão repetir tudo que eu tô fazendo. Então eu tento sempre seguir a linha do correto, do certo.
Mas, gente, 20 anos, como é que você faz? Porque é muito difícil reter pessoas, especialmente 20 anos. Como é que você faz para envolver essas pessoas e deixá-las motivadas?
Eu acho que assim, claro que já passaram pessoas que não ficaram, assim. Mas a grande maioria ficou. Mas eu acho que é muito de identificação mesmo. Você fica no lugar que você se sente bem. Eu também, foi o que eu te falei, eu tava operada, as crianças estão na escola, era para eu ficar em casa descansando. E eu ia pro escritório todos os dias, assim, mesmo que fosse não poder mexer o braço. Eu falava, gente, eu só posso mexer da cintura para baixo. Mas eu ia por quê? Porque eu acho que eu tô aprendendo alguma coisa, eu me sinto bem ali, a gente troca. E eu acho que, embora tenha uma hierarquia de tempo ou de
posições, de fato.
Posições, a gente tenta não ter muito isso. Logo, quando a pessoa se entendeu que aprendeu a fazer o que o agente faz, que é o que eu faço, ele já começa a fazer todo o processo, né? Então, ele no final fica todo mundo numa posição ali. O que conta mais é o tempo. A gente cria um respeito pelo tempo que a pessoa tá lá.
Sim, sim. Né?
Que a pessoa agiria como dentro da cultura. Né?
E hoje, quem é que concorre diretamente com você, Ká, nesse mercado?
Tem muito escritório, mas assim, uma coisa que a gente também tem lá é a parceria. O que a gente costuma fazer é todos os outros escritórios de agenciamento que tem, de influenciadores, a gente tenta trabalhar em parceria com todos.
Isso é legal.
Quem quiser contratar a gente, contratar nossos artistas e quiser vender também, ou se eu preciso contratar alguém de um outro escritório porque eu tô fechando uma campanha, a gente trabalha muito bem em parceria com todos os outros. Tanto é que lá, eu falo, gente, a gente não fala que é concorrente. A gente fala...
É
nosso parceiro. Então, assim, vende também os outros escritórios vendem os artistas, trabalham com marcas, tudo. E a gente tem grupo junto.
Amo.
De WhatsApp.
Legal isso.
A gente tem grupo de WhatsApp com quase todos os escritórios, assim.
Maravilhoso.
E fica o time todo ali, se consulta, manda orçamento. Ah, você tem um artista que tem um perfil pra essa campanha. Porque eu acho que o mercado vai trabalhar bem, a gente vai atender melhor as agências, atender melhor as marcas.
Claro, não, sem dúvida.
Não é o ganha de uma vez, né?
Sim.
Ganha sempre,
né? Oi, vamos falar sobre maternidade real? Eu sou a Naná Feller, apresentadora do podcast Super Mulheres Positivas aqui da Jovem Pan. E nessa nova temporada eu vou trazer especialistas e outras mães para bater um papo sobre educação, comportamento e desenvolvimento infantil. Toda terça, às 7 da noite no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vem com a gente.
Mas os contatos da Sabrina, você que negocia?
A gente, no escritório, os agentes.
A gente, você.
Eu, o Gui, o Lucas, a Monique, o Rodrigo, todos que estão lá, eles podem atender uma marca e negociar.
Não, mas assim, transição de emissora é você.
Ah, e tudo hoje.
Você.
É. Isso
deve ser bem brava,
mas,
assim, na hora.
Mas assim, não sou... Eu negocio, eu fico à frente, mas assim, eu troco tudo com a Sá. A gente ouve muita opinião de todo mundo que tá lá dentro. Às vezes eu ligo pra pessoas de fora, peço opinião.
Mas é porque até é melhor
conselho.
Que não seja ela, né? Digo, ela é uma pessoa jurídica negociando.
A gente dá sempre a gente sempre troca, né?
Porque
é sempre decisivo, né? É importante ter mais opiniões.
Karina Sato, conta pra gente hoje. Eu sei que você tem vários produtos bem-sucedidos, mas eu quero que você me diga o seu favorito.
Hoje, lá dentro da Sato, o que a gente... A gente tem os diferenciais lá dentro dentro do agenciamento, né? Além dessa relação com o mercado, que é uma coisa que a gente prioriza muito, as parcerias todas. Uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, que a gente tem essa confiança no nosso trabalho, é o licenciamento de marca. Porque antes de falar de Creator Economy, que hoje está muito em voga, tudo, lá no passado, há 20 anos, a gente faz o licenciamento de marca, que é ver o artista ou influenciador como uma marca e trabalhar ali o licenciamento dele de produtos, que para ele é um complemento de trabalho, né? Porque assim, tem as publicidades que tem muitas vezes é importante a marca procurar essa identificação com o artista, ela escolhe. Uhum. E o licenciamento, que você cria os projetos e assina o nome, né, do artista, da celebridade. Então, por exemplo, a maioria das mulheres do escritório, elas têm licenciamento de óculos, que querendo ou não é uma renda que dá para ela todo mês ali, ela tá trabalhando a marca dela, tá distribuída nas óticas, né? Então, a gente trabalha bem o licenciamento, assim. A Sá tem vários segmentos, Débora, Mariana, Tiz, né? Fernanda.
É, desde sapato até óculos escuros, até óculos esmalte.
É. O Netão, por exemplo, que é o Netão Bom Bife, ele tem linha de molhos, linha de camiseta. Então, assim, a gente vai trabalhando.
E vocês que fazem a distribuição desses produtos?
Não. A maioria dos casos a gente faz a concepção da coleção, da linha, tá, junto com a da marca, com a do artista, com a indústria, né? E a indústria que faz toda a distribuição, venda.
Por exemplo,
e eles recebem royalties.
Se eu quisesse lançar um esmalte do Mulheres Positivas para levantar recurso para mulheres que estão sofrendo violência.
A gente criaria o projeto, né? E buscaria as indústrias do mercado que fariam distribuir. Toda a distribuição. E junto com Mulheres Positivas, a gente faria todo o trabalho de divulgação.
Entendi.
Né? Pra circular no ponto de venda e receber os royalties pra fazer a doação pro projeto, né?
Maravilhoso. Dona Karina, quer deixar uma mensagem, por favor, pra quem tá te ouvindo e assistindo?
Quero sim. Tenho assistido sempre seu programa.
Ah,
adoro. Mulheres super positivas,
assim
pra frente. E eu acho que, assim, quem assiste, acho que tá buscando justamente isso, uma evolução, né? Um crescimento. Eu acho que é uma vontade de todas nós, todos os dias, né? E eu acho que tá tudo aqui, né? Na gente. Acho que tá tudo aqui dentro. A gente, se a gente estiver bem emocionalmente, a gente consegue ir vencendo tudo isso. Acho que a gente precisa cuidar daqui, ter muita coragem, tentar enxergar sempre o seu potencial, o melhor de você. Focar nisso, no que você tem de melhor. Não ficar ali, né, remoendo o problema. Caminhar pra frente, né? Já foi, agora vamos pra frente.
Igual jogador de tênis, né? Errou a bola, mas pensar na próxima.
É isso mesmo, já se preparar pra próxima.
Maravilhosa. Um filme, Ká, que marcou sua vida, que você quer dividir conosco.
Então, eu adoro uma série, que eu até tava comentando com você, né? Que eu sempre volto pra ela. É uma série que ela me motiva, assim, quando eu assisto. Acho que até profissionalmente eu gosto de história. Acho que por ser também de advogados, que é Suits.
Adoro. Suits. É com a amiga
Marco. Isso mesmo. Eu adoro. Eu sempre volto nela.
Adoro também. E a ruiva também, maravilhosa. Sim,
maravilhosa.
Dona. Ela é demais.
Tinha que ter, né? Mais temporada.
Não, mas pararam, né?
Pararam.
Ai, que triste.
Pararam.
Eu adoro também. Eu não sou advogada, mas eu acho fantástico. E aí, todas as tramas,
os casos.
Eu uso, né?
Você vê que ele é super autoconfiante, né?
Muito. Livro.
Tem um que eu deixo até no carro agora, que chama Power Skills. Que é esse livro, ele fala sobre situações óbvias que você sabe que você tem que usar, mas você acaba não usando. E eu uso ele como um guia hoje. Mas eu comprei no aeroporto, li num voo e eu indico assim pra todo mundo.
Manda uma foto depois.
Vou mandar.
Se você usa todos os dias e você virou uma mulher de negócio tão bem sucedida, deve ser bom esse livro.
Olha só quem fala.
Uma mulher que você admira.
Uma mulher que eu admiro? Tem várias, assim. Mulheres que estão comigo no dia a dia, assim. Mas eu acho que uma mulher que eu admiro e que eu convivo muito é minha irmã, que eu acho que uma das coisas dela únicas, assim, a Sabrina, ela tem uma positividade, uma gentileza de falar com as pessoas. Eu nunca vejo ela destratar ninguém.
Ela tá sempre feliz também.
Sempre. E quando ela não tá, acho que ela guarda aquilo pra ela, porque a gente também não sabe quando ela não tá.
E ela trata todo mundo.
Todo mundo muito bem, gente. Eu acho que e um dia eu ouvi ela falando, e eu entendi muito isso, que eu vi até que eu tava vivendo essa fase, de pessoas reativas, né? Pessoas que reagem a qualquer coisa com agressividade. Tipo, já vão, não sabem reagir a situações, já são reativas, já causam, assim, com uma coisa, às vezes, que podia ter sido resolvida numa conversa. E a Sabrina, aí eu fiquei pensando, falei, gente, e a Sabrina é o oposto disso. Porque muitas vezes, uma situação que dá pra ela reagir de uma forma de se colocar ali...
Mais agressiva?
Ela ganha na gentileza, no jeito que ela fala.
Mas ela sempre foi assim, cara?
Sempre, sempre. Olha,
mesmo adolescente?
Eu e ela, a gente nunca brigou desde que a gente é criança. A gente nunca, nunca, nem criança, a gente nunca brigou. Ela fala que é porque ela me obedece. Ela fala, claro, eu te obedeço, como que a gente vai brigar? Tudo que você fala, eu concordo. A gente nunca brigou, nunca. Nunca, assim, nunca brigou de discutir por alguma coisa. Ela dá a opinião dela, eu fico pensando, eu dou a minha. Mas, assim, acaba sempre... Acaba mais ela cedendo do que eu, assim, na nossa vida. Mas ela... A gente nunca brigou.
Muito bem, dona Karina. Muito obrigada por ter vindo. Amei sua presença, você é maravilhosa. Arrasou.
Você que é, Fábio.
Espero te receber outras
vezes aqui. Obrigada, com certeza.
Obrigada aí por nos inspirar tanto aí com o seu trabalho.
Obrigada, gente. Beijo.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Karina Sato está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.